но дану погорел. Зайцы, мы работаем.
Estamos aqui em mais uma Taverna do Matagarela. O Gustavo claramente tá com um delay absurdo. Não tava, até agora. Ah, pode ser eu também, que eu acabei de notar que eu tô no meu 4G.
Eu acho que é o delay mental, pode ser.
Delay mental é foda.
Deixa eu ligar meu
cabo. Pode ser, porque tipo, teve um... Oi?
Liguei o cabo aqui agora, talvez a internet dê uma...
Essa vida é do Frinca.
Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a série Stranger Things como um todo, as referências de RPG, né? A gente tá com uma semana aí de atraso, no mínimo, né? Talvez até um pouco mais. Mas semana passada a gente podia não falar de Starfinder, né? Porque, pô, Starfinder é tema absurdamente... Que eu acho que ainda tá no financiamento coletivo, né, Gustavo? Tô confundindo?
E acabou.
Eu acho que ainda tem, era 8 dias, então acho que tem mais um dia. Tá nos finalmente. É, mais um dia. E eu já chegou em 204%, mas... galera.
É, tem só mais algumas horas.
Exatamente, não.
Literalmente,
mais um dia.
Daqui a mais 27 horas, 27 horas, patriotas.
Dá tempo de apoiar ainda, se você ainda não apoiou. Aproveita que já acho que bateu todas as metas agora. Então nós vamos ter o Guia da Galáxia físico, né? Antes era só o PDF. E a Aventura Nacional, galera, que a gente tava lutando por isso, né? Então, se você ainda não apoiou, deixei os links aí nos chats pra vocês apoiarem. Bom, mas por que diabos nós vamos falar de Stranger Things? Bom, Stranger Things, assim como toda série, filme, enfim, coisa que apresenta o RPG para um grande público que às vezes não o conhecia, gera um grande boom, né, de novos jogadores, né? Foi, aí eu posso dizer as grandes bolhas que aconteceram, né? Foi quando o Stranger Things foi uma delas, o Nerdcast RPG lá, 427 anos atrás, foi outra, o Cellbit com Ordem Paranormal... Oi?
Não, foi o que me trouxe o Nerdcast RPG.
Ah, sim.
Foi o meu primeiro contato.
Mesma coisa também.
É, aí, ó. Nós também tivemos a outra agora...
Caverna do Dragão.
Eu acho que, assim, a Caverna do Dragão Mas é que não era tão óbvio, assim. Tipo, eles mesmo não falavam de RPG, tá ligado?
Caiu.
Enfim, mas nós também tivemos outras aí, enfim, várias dessas...
A gente teve Marinine, Vox Machina...
Exatamente, mas o Vox Machina não trouxe tantos novos jogadores, mas a popularidade do pessoal lá do Vox Machina, do... O que é o nome do canal?
Critical Role,
sim, porque tinha gente que começou a assistir o Critical Role, porque acessava Twitch e eventualmente foi. Aqui no Brasil, menos, o Nerdcast teve um trabalho muito maior.
Tá bem com delay pra gente, cara.
É, porque a minha conexão, ela tá se reestabilizando, ela tava com 4G e agora tá indo pro cabo, daí ela tá refazendo. Mas enfim...
Beleza,
só pra não saber. Daqui a pouco já vai ficar estável, bonitinha pra vocês. Bom, mas beleza. O Stranger Things, então, ele teve esse pico aí também, desse boom de pessoas conhecendo, porque muita gente fala assim, ah, aquele negócio que o pessoal joga no Stranger Things, é exatamente aquele negócio que o pessoal joga no Stranger Things. Né? Jogou, sei lá, 3 vezes na série toda? Sim.
E mas... é até engraçado que, tipo... Tá tendo essa trend hoje em dia, né? Quando eu era em 2016 e começou em 2026 agora. E meio que dá pra fazer isso com o Stranger Things, porque o primeiro episódio começou. A gente vai dar spoilers da série aqui, rapaziada, se vocês não viram.
Poucos spoilers, sabe? Só o final da série.
Mas começou com o pessoal jogando do RPG lá, e dá pra fazer o trend deles em 2016 jogando RPG, e 2026 eles terminando também jogando RPG. E eles usam muita coisa de RPG durante a própria série mesmo. Então tem bastante coisa que dá pra fazer. Se o Douglas for brincar que eles jogam, tipo, 3 vezes na série, acho que é uma vez na primeira temporada. Uma se me engano, na segunda. E aí, no final...
Não, na quarta. Tem o Clube Hellfire também, ué.
Tem o Clube Hellfire, pode crer.
E tem o Will tentando fazer todo mundo jogar RPG e todo mundo, não, quero sair com garotas, mano.
Que é algo que provavelmente todo mundo viveu alguma vez na vida. Você quer jogar RPG, essas pessoas começam a ter uma vida, o que é horrível.
É a mesma coisa que trair o grupo da pelada, irmão. É digno de morte.
Eu acho que é pior, cara.
Pior.
Acho que é pior. Concordo. Futebolzinho, ele até passa agora, RPG. Mata.
Bom, mas voltando ao foco, mas a série realmente, eles jogam um pouco, mas tem muita referência, né? Pra quem manja de RPG, eles falam muito sobre classe, eles falam muito sobre o próprio Demogorgon, Vecna, são todos vilões, né? Clássicos de D&D, acho que Forgotten Realms, se não me engano.
Mindflayer.
Exatamente.
O Demogorgon, acho que é mais geral, o Vecna é do Forgotten, Mindflayer, acho que é só do Forgotten, é de Dragonlance, não vou saber.
O Demogorgon não apareceu também numa expansão? Foi a do... Eu posso estar muito errado, mas não foi do Abismo lá, na expansão do Abismo?
Eu não vou ter certeza, cara. Eu sei que ele é um demônio.
Ele é um dos príncipes do Abismo, é.
Aí ele fez de uma aventura específica. Até os meninos jogam aventura.
Essa é. Acho que é o Down of the Abism. Deixa eu até pesquisar aqui.
Por aí, alguma coisa assim. Mas é a aventura que os meninos estão jogando? Falei.
Não, continua.
Não, é a aventura que os meninos estão jogando. E é legal que, tipo, nas cenas que tem, eles jogando coisas de D&D, eles mostram a aventura. Que, tipo, mostra ele jogando a aventura que tem o Demogorgon no primeiro episódio. Mostra a aventura que tem o Vecna. Teve algumas aventuras que tem o Vecna, se não me engano, que eles jogam na quarta temporada que tem o Vecna. É o Vecna Lives, mas não tenho certeza. Que é a aventura de AD&D, que começa... É até muito engraçado como ela começa. Ela começa com todos os jogadores com fichas temporárias que vão atrás pra identificar o tal Vecna. E aí depois... Ah, meu spoiler da aventura, rapaziada. A aventura de AD&D tem alguns anos.
Pelo amor de Deus, é.
Não tem como. Mas... Ele tem um momento em que realmente o Vecna volta. Porque ele é um vilão virou recorrente no D&D.
Achei.
Ele volta.
Out of the Abyss, que é o nome.
Out of the Abyss. Mas... E o Demogorgon, ele é um monstro que é menos recorrente, se eu não me engano. Posso ter enganado também.
É.
Mas os mais caricatos eram o Vecna, o Mindflayer. Acho que são os dois únicos. E o Strahd aparece no final, mas o Strahd... Eu achei que ia ter por causa do Confirmed Gate. Que eu achei que ia rolar. Eu achei que ia ter uma parada com o Strahd, mas não teve nada com o Strahd. Eu só fiquei chateado.
Só pra deixar claro, o Vecna, ele é de Greyhawk, tá? Não é de Forgotten.
É de Greyhawk? Mas ele apareceu em Forgotten também.
É, esses caras viajam com o multiverso também.
Uma coisa que você falou, que você comentou sobre do Demogorgon não ser tão recorrente, é porque é a mesma coisa que você pensar... Vamos colocar em termos bíblicos, é a mesma coisa que você colocar Lúcifer aparecer toda quinta-feira no seu RPG, ele é um dos príncipes do abismo, então... É meio que... Ele não é tão recorrente assim, entende? O que faz até sentido, porque eu sou um pouquinho... Eu gosto um pouquinho dessa lore do abismo de... D&D, porque só tem uma das criaturas que eu mais gosto, que é o Orcus, mas enfim. Também, uma coisa que eu acho muito interessante que a gente tá abordando nessa temática de Stranger Things é o quanto que a gente já... Da, foi a própria, tipo, desde a primeira... Travou tudo?
Voltou? Não, voltou. É que o Detona, ele tá com a conexão bem ruim pra mim, assim. Não sei se é aqui, mas enfim.
Aqui pra mim tá suave.
Então...
Deve ser aqui.
Desde a primeira temporada, a gente sabe que tem isso rolando. Mas eu acho que vale a pena de se citar, até pra fazer uma perguntinha aqui. Que, na opinião de vocês, qual foi a criatura do qual mais destoou do seu nome de inspiração pro que a gente viu em série?
Porque, acho que o Demogorgon.
É, o Demogorgon, eu concordo. Mas
é um macaco de duas cabeças, o Demogorgon, não é?
Acho por aí.
É, na verdade, é mais... Eu acho que isso lembra mais aqueles... Que são aqueles, tipo, lobisomens que são... Hienas? Eu esqueci o nome da raça de D&D. Mas é isso... de duas cabeças, tentáculos no lugar de braços... Grande.
Sim.
Mas o ponto é que eu tô querendo chegar. Por exemplo, o Mind Flayer também, porque é pra que eles também jogaram Baldur's Gate. Abraço pra essa galera, jogo muito bom.
E outra coisa que trouxe RPG bastante.
Trouxe também RPG, que é a gente viu que tem um... Sem dar muito spoiler, apesar de ser um jogo relativamente já passou pelo seu período seguro de dar spoilers, tem um plot muito grande dos Mind Flayers. A gente viu muito bem como eles funcionam. Então, eu acho que a única coisa que a gente pode falar que o Mind Flayer tem parecido com o que foi representado da série pro RPG, que é o fato dele infectar pessoas com partes dele pra poder dar habilidades pra elas e controlar elas ao mesmo tempo.
Ele fica transitando, ele adiciona as pessoas da mente coletiva, né?
Uhum.
É que o fogo, tipo, se eu, pelo que eu me lembro da lore, eu conheci bem pelo lore Forgotten, mas eu pesquisei na época quando saiu a terceira temporada, que parece a segunda, já que parece o Mindflayer grandão no horizonte, assim. E ele, tipo, é uma raça, mas tem vários Mindflayers, sabe? Não tem um só.
Ele é uma raça? Eu pensei... tá, raça.
Se eu não me engano, ele é.
Confundi com raça jogável, foi mal.
Eu não sei se foi, já era jogável, mas se for, meu Deus. Mas enfim, que eles são todos com a cara de Lula, não sei o quê. E Mindflayer é um ser quase cutulesco, né? Que até uma parada que muita gente começou a ver Stranger Things, pode não ter começado com D&D, mas jogava outros jogos adjacentes. Ele bebe muita inspiração de essa segunda temporada. Depois da quarta pra frente vira uma loucura. Mas a segunda tem um pouquinho de terror cósmico, daí já vai pro mitos. Você pode brincar com Kings on the Bikes. O Kings on Bikes é um dos RPGs que eu mais vi o pessoal querendo jogar depois de sair Stranger Things.
Sim, sim.
É que era como o pessoal vendia Kings on Bikes.
É porque a parada é o quê, né? O Kids on Bikes, ele tem uma temática de série e filme dos anos 80 de crianças que pegavam suas bikes, né? E ficavam andando por aí fazendo coisas e os pais não ligavam. E essa era uma temática bem comum nos anos 80, né? A gente tem...
Que é basicamente Stranger Things, quase, basicamente.
Exato, literalmente. É, então, exatamente. Porque Stranger Things é uma série baseada na temática dos anos 80, né? Então é por isso que pegou várias gerações, né? Pegou a geração que queria uma série assim e pegou a geração que assistia filmes dos anos 80, né? Então, mas a parada deles mudarem essa aparência dos personagens tem também uma questão de copyright, né? Eu não sei a questão de nome, até onde eu sei, eu acho que você não pode patentear nome, mas...
Nome eu acho que é domínio público.
É, mas a aparência...
E eles podem porque o Beholder é patenteado.
Eu não sei daí se esses...
Tipo... A aparência não podia ser igual, mas eu acho que o nome...
É, eles devem ter pago pela uma boa grana aí pra usar o nome Vecna. Agora, usar a aparência do Vecna deve ser um pouco demais, tá ligado? Então, eu acho que por isso que tem algumas coisas que eles mudam e tal. Mas eu acho engraçado, né, que tava tendo toda uma discussão na... Pode falar, Gustavo. Depois eu falo a minha parte. Eu vou dar uma mudada.
O que é engraçado é que, assim, o spoiler de Critical Role, um pouco, a gente tá falando de Stranger Things, vou dar um mini spoiler de Critical Role. O Vecna aparece na mesa.
Aquela spoiler, parte é muito boa.
Mas, tipo, é engraçado porque, hoje em dia, o Voldemort tá meio que também nessa meio adjacente. E o Vecna do Critical Role é bem parecido com o Vecna True. Até porque ele usa, literalmente, o inimigo e tal. Então... E eu tenho quase certeza que o Vecna também é um nome registrado. Eu não sei se tiver que pagar coisa ou se entra em uso comum, mas acabou virando um personagem. O nome do personagem tem o Ian Henry, mas enfim. Agora o Demogorgon eu não sei como é que tá. Demogorgon talvez não seja tanto.
Cara, porque
o Beholder a gente sabe que é e o Vecna a gente... Eu tenho quase certeza que é também. Possível, não sei.
Só se popularizou o nome dele fora da bolha de RPG depois de Stranger Things. Porque ele. Porque desde a aventura da fuga lá do abismo. Eu. Quê?
Out of the Abyss.
É, do Out of the Abyss, eu não lembro de nenhuma outra aventura que ele participou. Tipo, que ele foi um dos focos. Eu não lembro, real, não lembro.
Cara, é engraçado, você procura Demogorgon no Google, hoje em dia aparece só os Demogorgon do Stranger Things, raramente aparece Demogorgon
no D&D. Você tem que digitar Demogorgon D&D pra aparecer. D&D.
É muito, eu acho muito engraçado que isso acontece, cara.
É porque mudou
pra caramba.
O nome agora já não mais é ligado a D&D, é ligado a Stranger Things.
O que que tu ia comentar, Du?
Não, eu ia comentar que sobre a questão das classes, né? Que o pessoal falou, teve toda uma discussão sobre...
Errou!
Então, vamos lá.
Will.
Não. Sabe por quê? Porque originalmente no AD&D não existia Warlock, não existia Witch.
Era Magic User, né?
Era Magic User. Não existia Bruxo. Então eles não podiam fazer isso. Se eles fizessem isso, seria um erro cronológico. O que não seria um problema pra série, que eles tiveram vários erros aí, que inclusive gerou todo o Conform to Gate, né? Mas...
A morte do Ed.
A galera foi muito em cima. A galera do AD&D foi muito em cima. Eu quis acreditar
muito no Conform to Gate.
Quê?
Eu acreditei muito no Conform to Gate, cara. Eu quis acreditar pra caralho.
Todos nós. Mas tipo assim, o Warlock ele até existe, mas ele não é uma classe padrão. Se não me engano, ele foi trazido através de algum tipo de suplemento, coisa assim. Então, ele sempre tem aquela desculpa de, não, eles só estão usando o livro básico ou qualquer porra do gênero, assim. Então, assim, e lembrando, né, gente, que não tinha internet como temos hoje pra te ir lá e pesquisar outras classes de D&D, etc, enfim. Então, a desculpa que eu daria seria essa, assim, né? Mas
na última temporada eles brincam com isso até aqui. Ah, não, ele é um bruxo, mas tecnicamente ele não é um bruxo, ele é um...
É que eu acho que o conceito existia já. Só não existia em regra.
Não. Eles não falam de bruxo. Eles falam que ele é um... Até as gurias falam assim, ah, ele é um mago. Daí eles até brincam. Feiticeiro. Porque os poderes dele são inatos, tá ligado?
O que não? Que tecnicamente ele era pra ser um bruxo.
Sim, mas não existia esse conceito. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Mas tudo bem. Mas a grande parada, assim, que eu acho que o Stranger Things, ele apresentou pra galera, é que, tipo... E que gente que não gostou do final, talvez não tenha essa noção frustração, assim, de nunca ter terminado uma campanha longa ou coisa do gênero. Mas se você pegar e analisar o Stranger Things como uma campanha de RPG, você fica muito mais, como é que eu posso dizer, não é acostumado, mas é muito mais tranquilo com o desfecho que ele teve. Por quê?
Então,
deixa eu terminar meu raciocínio. Primeiro, você tem personagens que iniciam no nível 1, então qualquer coisa pra eles incomoda, tanto que eles tinham problemas com Demogorgons, blá blá blá, e etc. E no final da série, eles estavam, tipo, literalmente tancando um Demogorgon com um porrete e etc, né?
Segundo, tem bicuda, né, cara, tem de Demodog,
né?
O Lucas tava bicuda no Demodog.
Exato. Ah, mas os soldados não conseguiram. Primeiro, é uma série de crianças dos anos 80. Segundo, eles tinham um nível de classe. Se você pegar e botar isso no papel, você pegar e realmente botar isso, você entende, cara. No RPG, mano, você pega o guarda da cidade mais top do mundo pedindo ajuda pro aventureiro de nível 2 que acabou de derrotar um goblin. Ô, nós precisamos que você faça não sei o quê. Porra, guarda filha da puta, você não era pra ser mais forte que eu, tá ligado? Então, cara, isso faz parte do RPG. A galera que reclama disso é porque tá muito acostumada a jogar, sei lá, mano, eles estão jogando GURPS mais do que eu. E não me convidam, o que é que é foda. Pronto, aí, quem tava fazendo bingo, eu já falei de GURPS. Bom, continuando. Então, assim, tudo que acontece, perfeito, inclusive...
Tinha bingo rolando.
Ah, sempre tem, a galera fica fazendo os checks de quando eu falo de GURPS e outras coisas aí que eu não vou falar pra ninguém completar hoje.
Acontece mais vezes do que parece.
Mas, outra coisa, o final é meio xoxo. Ah, o final não é legal, não é como eu gostaria, tá cheio de falha. Beleza, isso é mal escrito pra caralho, todo mundo sabe disso. O documentário que eles lançaram é a prova de que os caras cagaram pro último episódio, principalmente, mas tudo bem. Só que assim, cara, como toda série...
Por que aquele documentário, cara? Muito errado.
Né? Mas como toda campanha de RPG, mano, às vezes não acaba como a gente que tá... ali assistindo espera, tá ligado? Tipo, às vezes as coisas acontecem de uma forma diferente. E por que que eles não morrem?
Fazer na série.
É, mas tipo, ah, por que que eles não morrem? Cara, eles são os personagens, são os protagonistas. Eu, assim, tá certo que eles estão jogando D&D quinta edição, né? Porque se fosse a D&D, metade já tinha morrido na primeira temporada. Mas no D&D quinta edição, mano...
Eu teria,
mano,
perdido uma perna, um bagulho. Eu teria perdido algumas coisas.
No D&D quinta edição, teu personagem morre e tu faz 27 ganhos, 27 testes até tu realmente morrer. E ainda assim, te trazem de volta às vezes, tá? Então, quem joga D&D reclama que eles não estão morrendo. Gente, se eles estão fazendo uma série inspirada nisso, essa é a parada. Então, assim, pra mim, teve todos os arcos clássicos ali. O final meio xoxo, beleza. Mas, tipo, cara, é isso. É uma campanha de D&D que o mestre não soube finalizar. Ele precisava fechar e é isso, tá ligado? Então, assim, meu ponto de vista é esse. Teve erros pra caralho. Teve um monte de coisa que gerou o Conformity Gate. Os caras erraram o nome do negócio lá da sorveteria. Os caras
erraram a data da morte do Ed.
É, os caras fizeram um monte de merda. Os caras estavam cagando. Os bolsos deles estão cheios de grana, isso que importa pra eles. Só que no final das contas, foi um final ok. Podia ser muito pior. Quem assistiu Game of Thrones durante todas as temporadas sabe que podia ser muito pior, tá ligado? Essa é a minha defesa. Talvez seja por isso que eu sou...
Ele pega melhor a ideia. Game of Thrones, acho que pega melhor a ideia de uma campanha de RPG. Começou muito bem e foi desengradando com o tempo.
E o personagem no final despirocou. Mas, Detona, fala aí o que tu queria falar aquela hora.
Nossa,
tá.
Cara, eu acho que, resumindo o que eu queria falar aquela hora, é só que, tipo, por mais que eu entende o raciocínio, não concordo. Eu acho que, em geral, tem certas coerências que a gente precisa... colocando até num termo de RPG, que a gente precisa se manter. Tá certo que a gente tá fazendo um personagem, que nem você falou, evoluindo de nível e tudo mais. Mas vamos colocar que a gente tá fazendo, por exemplo, um personagem em nível 12. Certo? E aí você vai colocar um personagem de nível 12 pra, sei lá, enfrentar, vamos pegar aqui, sei lá, Tiamat. Eu acho que pelo menos pra grandeza que foi dado pra criatura, pro vilão, pra tudo mais, foi uma solução muito rápida, muito fraca, e você realmente via que, tipo, não tinha perigo de verdade, entende? Não era uma situação onde a gente falava, cara, só pra ser uma noção, o único momento que a gente pensou que alguém poderia morrer foi quando o Steve quase caiu da torre, e isso foi porque os diretores ficaram fazendo gracinha em toda entrevista que eles davam, fazendo bonequinho bonequinho do Steve quase caindo do banco, esse tipo de coisa. E foi só por causa disso que a galera pensou que o Steve ia morrer. Porque de resto, você sentia que não tinha muito impacto. Por exemplo...
Teve mais uma coisa que morreu nessa série, que foi o Chip, o Will e Mike. Que eles dão um tease até no finalzinho, tipo, ah, não, melhores amigos, não. Ah, amigos, não, melhores amigos, ah, acabou o Chip ali. Mas, então, já era outra coisa que morreu.
Dali é outra coisa, mas...
Já era.
Cara, e por mais que isso tudo que eu entenda, eu acho que a gente colocou uma criatura tão grande, numa escala tão grande, é a mesma coisa que você for arquitetar a guerra contra o príncipe dos demônios na porra da fortaleza dele. E do nada a fortaleza está vazia. Só tem o general dele na sala do trono e todo mundo está vazio. Reino
em... Que fala um documentário.
Quê?
Fala um documentário. Fala um
estudo. Tá em outro lugar, né? Foda-se.
No meio do documentário. Fala, ah, não, faltou os Demodog.
Tá em outro lugar, aí, então.
Mano? Vamos lá. Eu não tô defendendo porque eu também achei bem bunda essa parte da batalha ali. Só que assim, como narrador de RPG, que já aconteceu isso na minha campanha, cara, eu botei uma nave gigantesca e ele ia destruir a cidade. Esse era o plano original dela. Pois os caras conseguiram se infiltrar na nave de uma forma que não deveria, mas dados, tá ligado? E lá dentro eles conseguiram achar o núcleo e destruir a nave antes dela chegar e derrubar ela em cima da porra do exército que tava indo derrotar eles, que tava indo lutar contra eles. Depois, no final, não tinha exército nenhum lutando contra eles. Isso é uma outra história, é outra questão. Mas a parada é o quê? Cara, o bicho grande era só um Megazord, vai, vamos usar em termos aqui que é de Tokusatsu. Na prática...
Virou 3DT do nada.
É. Na prática, quem tava controlando o bicho era o Vecna. O Vecna tava lá dentro e quando ele morreu, o bicho morreu também. Porque tem a porra daquela parada de colmeia. Era uma excelente oportunidade pra eles matar o Will ali. Concordo. Ah, mas se matasse o Will, ia ficar uma galera chateada. E tudo bem, entendo. Mas era uma excelente oportunidade, pelo menos, dar um dano muito grande nele, fazer ele ficar em coma, qualquer porra.
Quer dizer, matar o Will não. Eu acho que tinha uma teoria falando que o Will ia se tornar o novo Vecna. Ele ia ficar pra trás pra poder manter a mente colmeia estável, manter ele, tipo, ela lá, pra não ter essa invasão de novo, de tudo desencaralhar de novo. Isso teria sido foda.
Não, mas o Vecna... É o que Vecna até acontece com o Vecna no dele, né? Tem o olho de Vecna e a mão de Vecna, que tem a ilusão daquela vez do Vecna uma hora.
Então, exatamente. O que seria foda. Ele ficaria pra trás pra conter a mente colmeia e ele, ao contrário do Vecna da série do Henry, ele não cederia a ela. Ele ficaria lá pra impedir ela de descaralhar tudo de novo.
Tem vários finais que seriam melhores, mas isso que eu digo, gente. Nem todo mestre de RPG é bom. Alguns mestres de RPG cagam a campanha no final. Tu joga uma campanha toda... Cara, tem uma campanha que eu joguei um tempão, assim, e no final o mestre fez uma coisa tipo assim... Porque ele gostava tanto do vilão que ele quis dar um fim, tipo, de herói pro vilão. O vilão fez merda a campanha toda, e daí no final... Que eles quase fizeram também isso, né? O Vecna, né, tipo, quase foi um moleque incompreendido.
Foi bem quase.
Foi bem quase. Isso também pra mim ia ser muito pior do que o final que teve.
Tem peça de teatro.
Não, e a peça de teatro... Mano, que era calma. Pra ser canônica. Tem o porco que ele fala assim: as peças de teatro é canônica. Criou um monte de outro erro de roteiro no final da série.
Então. Sim, erro de roteiro também é coisa de RPG, né? A gente não pode deixar de dizer.
Tá, mas já que a gente vai falar de. em termos de RPG,
erro de roteiro RPG.
Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre a grande teoria de fã, que é da falsa Hydra. A teoria da falsa Hydra. Que pra aquele.
A teoria da falsa Hydra já começa errado.
Eu sei, mas.
Esse negócio é coisa de Homebrew.
Eu não tolero desrespeito vindo da falsa Hydra, que é uma criatura fantástica. Eu não tolero. Mas caguei! Eu não tolero esse nível de desrespeito. Eu não tolero. Mas enfim, pra aqueles que não sabem, a teoria da falsa Hydra, primeiro vamos começar. O que é a falsa Hydra? A falsa Hydra é uma criatura da qual tem várias cabeças. Fica quieto! É uma teoria que é uma criatura que tem várias cabeças, cabeças humanoides, e o que que acontece? Ela tem uma habilidade inata, que ela canta. Toda vez que ela canta, ela meio que consegue se esconder em plena vista. Ou seja, ela vai cantando e ela pode estar na tua frente e você não vai conseguir ver ela. E ela vai, aos poucos, espreitando pessoas, e quem ela devora acaba se tornando energia pra ela, que ela ganha mais uma cabeça, só que a pessoa é apagada da memória de todo mundo. Ou seja, quem é atacado e devorado por ela, todo mundo esquece. Tanto que tem uma piada muito boa que eu já vi, que é os caras, eles chegam depois de uma aventura falando assim, nós acabamos de concluir a aventura. Eles estavam fora da cidade e falaram assim, nós viemos aqui falar com o prefeito pra pegar nosso pagamento. Aí o cara, estranho, a gente não teve um prefeito há muitos anos. Aí os players olhando pro mestre e falam assim, eu acho que a gente vai precisar ficar nessa cidade por mais algum tempo. Que, enfim, aí a teoria da falsa Hydra se deduz porque durante toda a série foi o Mike, falando que ele não acreditava em coincidências, que não
foi o Lucas.
Falando que não acreditava.
O Lucas, olha que merda, ele tá falando com alguém, não sei, do nada ele vira bacana, não mais.
É.
E vai embora.
Então, ele fala, eu não acredito em coincidência e tudo mais. E aí, porque o final é todo recheado de coincidência, para falar, não é real, vai ter um nono episódio, vai ter um nono episódio. Foi tudo ilusão.
Eu acreditei muito fácil nisso.
Mas assim, rapidinho, tu sabe que tudo isso, a culpa é nossa, né? Eles nunca falaram nada. Então, tipo assim, eu sinceramente, eu odiei o final quando acabou. Tipo, depois do Conformity Gate ter sido falho, vamos dizer assim, não ter acontecido. E depois eu parei pra pensar, cara, tudo bem, só que essa é uma expectativa que os fãs criaram, tá ligado? O final é só ok, o final não é ruim. É uma
expectativa muito dos fãs.
Cara, mas eu vou te falar, eu acho que Stranger Things, isso que eu queria comentar aquela hora, lembra que eu queria comentar? Stranger Things, particularmente falando, o final não foge do nível de qualidade da série. O que... Você, tipo, tá muito no nível de qualidade da série. Mas não quer dizer que seja um final bom.
Não.
Só é um final coerente.
É um final coerente.
Acho o final legal.
É um final ok, é isso que eu tô querendo dizer. De todos os finais possíveis, com certeza é um final, entendeu?
Definitivamente.
Vou mentir que quando os meninos vão lá e deixam o ficháriozinho lá no armarizinho. Não, isso
também.
E as crianças entram descendo pra jogar o bagulho, eu não fiquei emocionado. Não vou tá mentindo, só falar que não. Pô, isso vai dar pena pra mim, tá suave.
A música tocando no final.
A grande questão, gente, é o seguinte.
A ideia de bando roubado.
Quando o Stranger Things, ele se propõe a ser uma série dos anos 80, ser essa estrutura, a gente tem que ver, eu acredito nisso, né? Que precisa ver como uma série dos anos 80. Tipo assim, então a gente tem que abrir mão de certas realidades, tá ligado? Tipo, do nada, por exemplo, o Hopper atirando que nem os caras lá do que nem um Navy SEAL, enquanto tem lá a menina lá, a irmã do Mike, eu esqueci o nome dela,
com uma metralhadora.
Ela atirando com uma metralhadora, tipo, como se fosse o Rambo. Cara, tipo, isso é anos 80. Agora, ou tu vai tudo pros anos 80, ou tu vai tudo pros dias atuais. Não, beleza, cara. Mas é isso, é porque a gente literalmente não ligava, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sou dos anos 80, mas eu vi muito filme, muitas coisas assim dos anos 80. Então, assim, a grande
parada...
Não. Eu sei. Nem eu. Relaxa. Mas o que eu quero dizer é o quê? Quando a gente pega...
A gente tá uma década depois.
Não, alguns de vocês estão duas ou três décadas depois.
Duas décadas.
Aí, ó.
Não, eu tô no finalzinho. Do ônibus, assim, lá no fundo.
Mas enfim, a grande parada, gente, é isso. E quando tu pega e liga isso, anos 80, com um RPG, a gente tem que entender que se você fizer um negócio mega, sabe, tipo, ilibado de problemas de roteiro, não, isso não é desculpa, mas ilibado de problemas de lógica, cara, daí não é uma série dos anos 80, daí não é um bagulho de RPG, heróico, com fantasia, porque primeiro, vamos lá, a galera tá me reclamando do Dustin ter descoberto lá a ponte. Primeiro que ele não descobriu, ele leu os diários de um cara que tinha descoberto.
Foi Lord Dump,
pá! É, agora, o problema
do...
O problema do Stranger Things, vamos analisar como se ele fosse, os dois criadores fossem um mestre, é que eles repetem o tempo todo os cliffhangers, os plots de roteiro, as coisas assim. Então, do nada a galera tem aquela ideia assim que surge do nada, aquela lâmpada, tá ligado? Tipo, do nada, assim, o tempo todo. Aí eles usam objetos, a galera ficava zoando, né? Os objetos pra mostrar uma coisa, pra tentar explicar o rolê. Tipo, isso acontece o tempo todo.
Tem um vídeo muito bom, tipo, a Senhor dos Anéis, se fosse feito pelos roteiristas do Stranger Things. Aí eles começam, não, isso aqui... Assim,
nós vamos pegar isso daqui, aí ele pega, sei lá, duas canecas pra representar a águia. Por que nós não pegamos as águias e nós vamos direto pra montanha?
Essa é a parada, tá ligado? Então, o mestre fica se repetindo, cara. E no final, vamos lá, faz quantos anos que Stranger Things tá rodando?
Desde 2018, se não me engano.
Então, vamos lá, vamos dizer que são 8 anos, certo? 8 anos, cara, de campanha. campanha.
Eu tinha 16, é 10 anos.
Tá, 10 anos, foda-se. 10 anos de campanha, mano. No final eu só queria terminar essa merda, mano.
É, 10 anos.
Tá ligado? Como um narrador, vocês sabem como é que funciona essa coisa. No final eu só falo assim, ah, bota um bagulho gigante pra eles matar lá, deixa nem segurar uma metralhadora na barriga e atira. Só que a nossa, diferença... Nossa,
cara, desculpa, toda vez que você fala isso eu não consigo lembrar daquele clipe dela recarregando a metralhadora e ela fechando tudo errado. Ela vai lá e puxa aqui em cima, sendo que a porra da recarga da arma não é nem ali.
O meu problema com tudo isso é quando eles, no final, em vários pontos, eles tentam ficar mais sérios do que a série pede. Mas isso é um problema de narrador que tá com dupla personalidade, sei lá. O mano tava tipo, ah, não, vou fazer um negócio de um jeito e de repente ele muda. Claro, tem regras do universo que foram quebradas, isso também me incomodava bastante. Eu tô assistindo, eu nem vou falar sobre isso, mas eu tô assistindo uma série agora que uma pessoa aqui nessa live é muito fã. E eu tô falando, eu tô quase desistindo porque eu não tenho mais 11 anos. Mas... porque, tipo assim, eu vejo cada coisa que acontece
eu
lá.
Eu tenho quase certeza que não sou eu. Qual que você recomendou, Detona? Eu tenho quase certeza que não sou eu. Qual é a série, Detona?
Eu estou sentindo uma série adolescente, hein? Um cheirinho de série adolescente.
É, mas enfim.
Conhece com Buff?
Não sei, vamos lá. Não sei do que tu tá falando, mas enfim, continuando. Então assim, galera, tipo, a parada do Stranger Things é isso, que esse é o problema pra mim. Tipo assim, como, vamos lá, analisando como se eles fossem narradores, os caras estavam cansados da porra da série, o que é um problema, porque, vamos lá, voltando pro mundo do RPG, eles são mestres pagos, porque, porra, a Netflix deve ter gasto uma grana boa com
deve.
Eles.
Deve!
Né? Então.
Eles são literalmente mestres pagos.
A menor responsabilidade deles era entregar um negócio realmente bom, né? E tipo, no próprio documentário eles falam, né? Tipo, a galera chega e fala assim, pô, mas e o episódio 3 e tal? Eles estavam escrevendo, tipo, faz 3 anos que a série ficou parada, tá ligado? Tipo, tem muitas coisas boas nessa temporada, tem personagens, criar personagens é uma coisa que eles fazem muito bem, aquele moleque, aquele molequinho gordinho, como é que é o nome dele, cara?
Não é Jimmy.
Enfim, aquele molequinho é muito bom, tá ligado?
Fugiu o nome.
Tem várias coisas muito boas nessa temporada. Só que é isso, cara. Eu acho que eles estavam com um problema muito sério pra finalizar as coisas, sabe? Eles tinham essa necessidade de finalizar agora e eles não souberam fazer isso ou não tiveram saco, o que é um problema. Derek. Então, assim, isso é um problema muito mais que eles vão carregar pro resto da carreira deles como diretores do que a série como um todo. Quando tu pega a série do começo ao fim e tu consegue entender aquilo como uma grande campanha de RPG, onde o final foi meio só...
Então Game of Thrones fica mais ok?
Não, porque é diferente. É diferente, por quê? Por que o Game of Thrones é muito pior? Porque o Game of Thrones, tipo assim, é a mesma coisa que... Se no final o Vecna ficasse bonzinho, daí pra mim ia ser um final Game of Thrones, tá ligado? Porque mudou toda a estrutura do roteiro do nada. Porque a porra da Daenerys, ela queria ser diferente da família dela. Ela queria ser diferente dos outros reis. E ela chegou na porra da cidade, queimou tudo, tá ligado? Isso que é a merda. Cara. Se o Vecna no final falasse assim, é o devorador de mentes que tá me controlando, não, fujam crianças, eu vou derrotá-lo, nós somos iguais, Will, cara, ia ser tipo...
Eu sou uma criança que nem eu.
Não, cara, não faz sentido. A mente de colmeia significa que tem reciprocidade, tá ligado? Porque a gente chama de devorador de mentes, mas não é a porra de um devorador de mentes, é só um nome bonito pra criatura que incorpora a pessoa. A gente podia chamar de Satanás, mochila de criança, tá ligado? Tipo, a gente podia chamar de qualquer porra, mas...
É porque, de novo, se eles fossem pegar exatamente como é o Mind Flayer e a mente colmeia, como é tratado em D&D... Você, realmente, quando você é assimilado pra mente colmeia, nada seu resta, nada. Você não aumenta em nada, assim como você também não diminui em nada da mente colmeia. O máximo que a sua mente vai pra lá é você adiciona conhecimento a essa mente. Mas você, qualquer traço seu vai embora naquele momento. Você não tem individualidade, você literalmente vira uma formiga. Você não tem individualidade, você não tem opinião, você não tem nada. Então, ao contrário do que transformou em Stranger Things parece mais uma simbiose do que uma mente colmeia.
Simbiose,
total. Da relação Vecna com o devorador de mentes.
Sim, sim, sim. Exatamente. E, cara...
Agora, voltando...
Pode ir, Gustavo, fala. Pode ir.
Eu ia mudar total o assunto, cara.
Vai lá, pode mudar.
É uma coisa que eu gosto pra caramba. Tava voltando a falar as coisas de RPG envolvendo com a série. Eu acho que tava falando assim, mas tipo, tem uma parada que eu notei quando eu terminei a temporada, eu gostei muito. Quando as coisas que acontecem nas cenas que eles escrevem de RPG fazem paralelos com a vida real com a vida real. Fazem paralelos com as coisas que acontecem na série. Então, por exemplo, pô, quando no início da série, no primeiro episódio, J7, eu ia ser pego pelo Demogorgon.
Ele me pegou.
Na quarta temporada, a irmã do Lucas fala, ah, não, eu sou uma elfa, uma meia-elfa, ladina, não sei o que, eu vou te dar um backstab com a minha lâmina envenenada. Aí na quinta temporada ela dá o backstab com a lâmina envenenada na menina, isso é muito da hora. E é um bagulho que eu queria que tivesse acontecido mais, tipo, mano, beleza, vai ter uma mesa RPG aqui, daí as coisas acontecem, não precisa ser um pra um, mas tipo, alguma coisa acontece que tu fala, tipo, no primeiro episódio, se não me engano, eles fazem alguma coisa, tipo, no último episódio, tá tendo um monte de ataque do outro negócio, daí chega a maga e não sei o que, libera tudo, aí eles fazem para Eleven. Dá a entender que alguma coisa aconteceu também.
É.
E eu gostava muito desses paralelos, cara.
Eu acho que uma coisa que eu gostei muito foi o fato do Will, do Mike ter terminado a série virando um escritor de mesas de aventuras de RPG.
Sim.
Isso eu gostei.
Ah, não sei se foi de aventuras de RPG.
Foi. Se não me engano, ele virou, tanto que ao final que mostra lá, além de ser uma promoção
pro livro básico
de Stranger Things que eles vão lançar eventualmente, eu acho que foi dando a entender de que é o que ele tá escrevendo, porque mostra ele escrevendo no negócio e depois corta pros créditos com o livro de Stranger Things aparecendo. Dá a entender que ele tá fazendo aventura.
Acho que só foi algo pra deixar bonitinho, acho
que virou escritura. Mas acho que é coerente, eu acho que é coerente, particularmente falando.
Legal.
É, eu acho
que... Tem uma coisa que é da hora...
Pode falar.
Não, tipo, eu ia falar que, tipo, durante todo o negócio que passa, vai, não sei o quê, tem uma parada de também a mensagem, tipo, cara, o que você faz no RPG, ele recua no sobre de uma maneira ou outra, né? A própria Holly, ela não chega a jogar algo específico, mas o próprio Mike usa isso pra, tipo, ó, cara, essa aqui é a personagem sua do jogo, lembra nela, lembra o que ela é na mesa e tal. Eu lembro que os próprios personagens, os jogadores fazem, né, os meninos. Ah, cara, o fulano é um mago, então o Dust é mais esperto, né? Cara, isso é um valor que, pelo menos pra mim, me pega bastante, porque é uma coisa que eu tenho, que eu não tento ser igual aos personagens, mas, tipo, ser no RPG é uma coisa que eu sou menos na minha vida e tentar estabelecer aquilo. Cara, é uns paralelos que eu acho muito legal quando acontece.
Eu acho que é legal essa parada, né, de, tipo, primeiro, na temporada anterior, eles trouxeram a música, né, como um negócio que te traz, e daí agora eles explicaram que não é bem a música, é um negócio de, tipo, conforto, né, e eu acho legal esse paralelo, porque, tipo assim, quando a gente fala de RPG, né, como ferramenta socioeducativo, qualquer coisa do gênero, pedagógica, enfim, a gente vê o RPG sendo usado por diversos profissionais da saúde mental para ajudar pessoas que têm problemas de ansiedade, problemas de diversos tipos de sociabilidade também, né? Para interagir com outras pessoas, porque tem aquela questão de, tipo, não sou eu, é o meu eu fantástico, né? O meu eu fantasioso, o meu personagem que está fazendo as coisas. E quando ele traz aquilo, tipo, ela entender que não era ela tá se agarrando àquela persona que é o personagem dela, para conseguir ter forças para fazer o que ela precisa fazer, tem toda essa questão dela puxar força dessa personagem, né? Isso é muito legal, o RPG, ele é uma ferramenta que ajuda com isso. Na prática, a gente sabe que, tipo, não existe... Tá bom, tem gente que é meio biruta, mas a gente sabe que na prática que não existe, que é um mundo fantasioso. Mas, pô, isso às vezes te ajuda a começar a iniciar uma conversa com outras pessoas, a ter a tua própria opinião, a falar sobre coisas que eventualmente vai te facilitar no mundo real também, né? Entender que, tipo, funciona. Eu falei com aquelas pessoas como um personagem e eu continuo vivo. Então, de repente, eu não sei exatamente como é que funciona, não sou psicólogo, enfim, nem psiquiatra, mas é uma coisa que é muito legal, sabe? E o Stranger Things, ele trazer isso, eu acho que foi um acerto, assim. Fala, Detona, eu vi que tu levantou a mão, tu tá mudo.
Falando do meu lugar de fala, que você falou que não é nem psicólogo, nem psiquiatra. Então, a gente estuda na faculdade, a gente já teve uma... Pra aqueles que não sabem, estou fazendo faculdade de psicologia, então, né? A gente já teve aplicações em como se pode ser usado RPG, ou jogos, ou coisas envolvendo interpretação, pra poder ajudar na saúde mental dos outros. É incrível o como isso... produtivo pra você poder fazer as pessoas, tanto num cenário onde querem lidar com situações traumáticas, quanto querem tentar se expressar melhor pra poder lidar com situações do cotidiano. É tem efeitos muito... Como é que posso falar? Não é promissores a palavra, é... Relevantes. Positivos. Sobre sobre como isso pode ajudar na saúde mental de alguém. É incrível.
Inclusive, em breve nós vamos ter um episódio falando sobre isso. A gente teve uma experiência recente, foi conversado com um pessoal que trabalha com psicopedagogia, eu acho que é, não sei. Mas eles trabalham com pessoas com problemas, com alguns transtornos. Eles vieram conversar com a gente pra gente fazer alguns cursos aqui em Florianópolis pra gente ensinar eles a jogar RPG e a narrar RPG, né? Então a gente tá usando, inclusive, o Caminho RPG, que é um RPG que nós abraçamos aqui dentro do internamente, dentro do movimento RPG, para ensinar essas pessoas que têm esses problemas a utilizar, né? Então, até o Marcelo Gandra, que jogou com a gente na última quarta-feira o Mundo das Trevas, ele narrou pro pessoal na última sexta uma campanha para começar a ensinar essa galera, todos os psiquiatras, enfim, e psicólogos, para eles aprenderem a narrar e isso ser usado como ferramenta, sabe? Então, isso é uma coisa que realmente funciona muito, eu acho muito legal. E o Stranger Things, ele não apresenta isso dessa forma, mas também, sabe? Ele meio que... é a miniatura do personagem, mas é meio que o avatar da personagem, né? A Max tem a música. E eu achei muito legal aquela parte que ela fala, tipo, mas eu não tenho a minha... Putz, esqueci o nome da cantora. Enfim, ela fala, não tem a minha... Enfim, blá, é. Blá, blá. Daí o pessoal... Daí ela fala assim, não, mas...
Kate Blanchett.
Isso. Daí ela fala assim, não tem minha Kate Blanchett e tal. Daí ela fala, você precisa achar algo que te conforte, porque eu senti o Lucas, tal. Naquele podcast que elas tiveram, né, na mente do Vecna, antes de sair pros portais, que elas ficaram 20 minutos conversando, né, sem senso de urgência nenhum, que também é
depois
uma...
Depois ela foi chupada pra cima de novo.
Que isso também, inclusive, é uma coisa bem RPG, né? Porque a nave tá caindo, a gente precisa fazer alguma coisa. Daí tá os jogadores assim, vocês veem que o meu personagem, ele pega, ele começa a olhar em volta pra ver se ele acha alguma corda. Cara, senso de urgência interpreta esse personagem, a porra da nave tá caindo. Mas tudo bem. Então... Mas é uma parada que eu acho muito legal, sabe? E isso funcionou. Eu acho que é uma outra coisa que, por mais que não seja, tipo, eles falando, isso é RPG, as vantagens do RPG, acaba que quem entende um pouco mais sabe que realmente é uma coisa que acontece naturalmente, né? Isso eu acho uma coisa muito legal, cara. Mas vamos lá. Vamos pros nossos finalmente aqui, que nós estamos quase encerrando esse episódio. Eu vou puxar aqui a nossa rodada final, porque hoje teríamos a nosso concurso de sorte, mas eu vou deixar pra fazer semana que vem com a Jujuba. A Jujuba teve um problema na garganta dela, então não faremos hoje, mas vamos fazer na semana que vem, que ainda tá dentro do prazo. Mas vamos puxar a nossa rodada final falando sobre Stranger Things. Eu quero saber de vocês, se vocês tivessem uma classe de RPG aí pra vocês, qual seria a classe de vocês, pensando nas classes que tinham no AD&D, tá, gente?
Isso me ferra, não conheço nada de AD&D.
Eu sou um artífice. Cara, clássicas, as mais clássicas do mundo aí. Vamos começar com o Gustavo.
Não conheço nada.
Vou falar quais tem, então.
Pra ficar mais... O mano de armas, falei, faz.
Segundo aqui é a wiki do AD&D segunda edição. Então nós temos bardo, clérigo, druida, fighter, que seria guerreiro, né? Mas enfim. Mago, paladino, ranger e especialista em magia. E o ladrão.
Tá, pra essa pergunta, estamos se baseando nas nossas habilidades ou qual a gente queria ser?
Não, nossas habilidades. O Lucas, ele com certeza é um guerreiro. Ele deu uma bicuda na cara de um Demodog, um bárbaro.
Bárbaro. Ele tava carregando a Max enquanto ele fazia isso.
Ele era jogador de basquete, pelo que era dava.
Eu não me lembro qual era a classe dele.
Cara, eu acho que tem a... Eu também não lembro, mas era um bagulho, acho que era Ranger, um bagulho assim. Mas... Tanto que quando eu vejo fanart dele, eu vejo ele como Ranger. Mas tem na minha build, nos meus textos no momento RPG, eu como paladino artífice, mas como não tem artífice, mas só sou paladino mesmo, todos os níveis, por culpa da faculdade. Como provavelmente o Gustavo mais jovem, ele não teria a faculdade ainda, então seria só paladino.
Ele começa como Knight e depois ele vai pra Ranger, o Lucas.
É, começa como Knight e vai pra Ranger. É. Mas é isso, melhor paladino full, porque não tem ativo sem.
E tu, Gustavo? E tu, Detona?
Opa, agora sim. Cara, se eu for me basear no que eu sei fazer mesmo, no que eu me considero bem, infelizmente nenhuma, mas se eu tivesse que colocar uma aqui, falaria, seria mais guerreiro.
Guerreiro?
É.
Bom.
Se for colocar nas minhas habilidades mesmo. Porém, se for pra dar um flavorzinho, Guerreiro Arcano, afinal, só jogo de Guerreiro Arcano.
Cara, eu também fiquei bem na dúvida, assim. Porque eu não me lembro se tem monge, eu acho que não tem monge, né? Não.
É,
não,
mas
não
eu tem. Seria... Eu sei que não tem monge, porque nenhum SR coloca monge nos sistemas deles, porque é muito, muito recente.
Sim, mas eu acho que seria, talvez, aí, provavelmente, um guerreiro, então, também. Seria, eu acho, que o mais básico da vida. É, pelo fato que, sei lá, lutava até pouco tempo atrás.
Uma que já fez uma armação.
Quê?
É. Todo mundo já fez uma arte marcial.
É, exatamente. Todo
mundo já fez uma arte marcial.
Mas, cara, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, porque eu até tava olhando aqui uma planilha que tem com a classe de cada um deles, né? Tipo, o... Daí, até mesmo quem não joga, né? Então temos o... Foda que agora eu não me lembro mais o nome de ninguém. Mas vamos lá. O Will seria... Eles botam agora como bruxo, né? Só que daí atualizando pro D&D quinta edição já, né? Então nós temos o Will como um bruxo. É... A Eleven como uma sorcerer, né? Uma feiticeira. A Rogue seria a irmã do Lucas e a Max. Mas a Max eu não sei se seria uma Rogue não, cara. Não sei, me pega um pouco. Ela
quem ser seria a Rogue seria a Erika.
É, que é a irmã do Lucas, exatamente.
A Erika é clériga.
É.
Não, a Erika é a Rogue. Rogue. Tava pensando na Holly.
É. Holly não. Clériga. Daí o... Putz, o amigo do Dustin lá, o que sobrevive. Foda.
Que sobrevive é foda.
O Steven? Steve eles botam como paladino. Faz sentido.
O Steve paladino?
Cara, claro que sim.
Eu colocaria legal. O Steve sinceramente como... Eu colocaria basicamente como cara, guerreiro
mas,
também.
Mas ele se sacrifica pelos outros, cara. O tempo todo ele tá ajudando as crianças. Ele é o único que se importa com a porra das crianças, cara.
Mas o guerreiro também pode se importar. Ele não serve
mas
nenhuma
causa. Mas é que o paladino tem mais essa cara, assim, do meu ponto de vista. Sei lá. Bom. Daí eles colocam a irmã do Dustin lá, do Dustin não, do Mike, como Ranger, provavelmente porque ela só atira a distância, tá ligado? É, não que ela tenha outras habilidades de Ranger, né, mas enfim. Eles botam o Mike como bardo, o Mike e o Ed como bardo.
Ah, o Ed faz sentido, sim. Mas o Mike?
Mas o Mike,
eu acho que... Porque nem classe, bichinho.
Olha, se a gente fosse colocar o Dustin da segunda temporada, ele seria Ranger como a subclasse de Mestre das Feras.
É, o Dustin eles botam como Artifice. Não, mas eles fizeram essa planilha aqui do D&D quinta edição. Por exemplo, eles botam o Dustin como Artifice. Na verdade. Mas eles...
Não, é por isso que eu falei. Classe. Só se fosse o Dustin da segunda temporada. Porque ele domou o Demon Dog lá e ele seria Mestre das Feras.
Não. O mais perto de ter um druida... Aqui na planilha, quem que é druida? Eles botam como druida o irmão do Will, tá ligado?
Agora eu entendi o porquê.
Ele e o Argyle são os druidas.
Não, o Argyle total. O Argyle é muito.
Pra quem sabe, mano.
Muito bom. Mas daí eles botam o Lucas como fighter, realmente. Eu acho que... Uhum. E o Hopper como barbarian. Não, ele lutou com uma espada longsword, né? Então...
Não, ele é movido pela raiva. O Hopper é movido pela raiva, cara.
Sim. Mas eu acho que é meio que isso. Mas é isso, galera. Eu acho que o Stranger Things, ele tem vai ter esse legado eternamente pro RPG, né? Porque, querendo ou não, muita gente... Começaram a jogar RPG por causa de Stranger Things? Ele ensina a jogar RPG? Não. Nessas respostas é não. Mas ele popularizou e se tornou uma coisa que tu nota que, tipo, as crianças estão ali jogando e não estão invocando um ritual satânico, né? Então, começou as pessoas a entender, é um jogo de fantasia. E tem esse plot
na quarta temporada.
Exatamente. Isso também mostrou, né? Tipo, aquela...
Tem esse plot da invocação satânica na quarta temporada.
É. Sim, inclusive nós temos um episódio que nós falamos sobre o Satanic Panic, que foi... comentado nessa temporada. Eu acho que vale bastante a pena assistir pra quem não assistiu. Foi gravado ano passado, eu acho. Não, minto, faz uns 3 anos, caralho. Mas faz alguns anos que a gente gravou, não me lembro quando. Mas é muito bom, assim, ver que as pessoas começam a entender o que, que é o RPG, né? Apesar de que eles só jogam D&D, e daí tem aquele negócio que RPG é D&D, mas a gente aceita, né? Então, e aos poucos a gente vai tendo mais mídias aí com pessoas jogando RPG, entendendo um pouco mais do hobby, que eu acho que é importante também pra galera entender que o que é, como é que funciona, essas coisas assim, por mais que sejam pequenas coisas, mas eles mostram lá o episódio mesmo do Hellfire Club, eles mostram, pô, o escudo do mestre, os dados, e daí as coisas vão acontecendo ao longo do jogo, eu acho muito legal, né? Então, assim, diferente do Rick and Morty, né, que eles também jogam... Não, do Rick and Morty não, porra. O Rick and Morty também joga, mas é o... Caralho, eu esqueci o nome do...
Rick and Morty também joga. O Gravity Falls joga.
Gravity Falls, isso. Foi lá o livro que eu tenho aqui. O Gravity Falls, que eles jogam e invocam realmente uma criatura.
Também tem o... Também, se for colocar nessa lógica, South Park também joga.
É, então. Mas aqui eles fizeram uma coisa mais... Não vou dizer séria, é uma palavra forte, mas é uma coisa mais realmente do que é o jogo, né? Como é que eles jogam, etc. Como é que é jogado. Isso é muito legal. E que a gente tenha mais, né? Mais coisas aí na cultura pop do pessoal jogando RPG. Tá ficando cada vez mais popular. Isso é muito legal. E, bom, gente, é isso. Eu preciso finalizar porque daqui a pouquinho vai ter live. A primeira live de Desbravadores. Eu esqueci a porra do nome. Parem. Aê, Sociedade dos Desbravadores. A nossa nova campanha de Old Dragon 2, narrada pelo nosso querido Raulzito. Vai jogar eu, Altíssimo, Álvaro e uma jogadora nova que tá estreando com a gente hoje. Vai começar às 9h30 e eu preciso fazer meu personagem ainda. A Adri vai jogar. Eu não tenho personagem pronto, mas como é Old Dragon 2, eu faço personagem em 5 minutos e vai dar tudo certo. Até é bom porque talvez ele morra, então é bom não se apecar muito aos personagens. Então venham com a gente às 9h30, Sociedade dos Bravadores, galera. E se você ainda não é patrono do Movimento RPG, torne-se patrono. É só você acessar aí movimentorpg.com.br/patronos, que a página não está funcionando, mas em breve vai estar. Se você está vendo isso aqui no futuro, vai estar funcionando, prometo para vocês. Ou acessar patronato.mrpg.com.br. Lá já vai estar funcionando também muito em breve, tá bom, gente? É isso, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Até semana que vem na taverna, mas até daqui a pouco na Sociedade dos Bravadores. Valeu, falou e tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.